E aí pronto, todo mundo, e também no Avante, o pessoal de Avante me chamou para fazer um Aprender. Através deles, eles organizaram e promoveram, e tinha muitas pessoas conhecidas. Então, eu comecei a fazer Aprender quase todos os meses. E aí se conheceram muitas pessoas. E as pessoas que me conheciam queriam me levar para outro lugar. Então, por exemplo, Yara Tudis fez uma das primeiras oficinas do Aprender. E ela quis fazer o Aprender para toda a Secretaria de Ação Social de Camaçari. E aí eu fui fazer, entendeu? As pessoas conheciam, se identificavam, gostavam, porque é muito atrativo.
Boca a boca,
o aprender a aprender é uma coisa impressionante, não? Porque assim, eu fiz uma síntese, realmente, muito síntese, de uma introdução para a psicologia social trabalhando com grupo operativo, mostrando como funcionava o grupo operativo. Então, as pessoas se identificaram muito, e aí foi boca a boca, foi pessoas que pegavam o contato e ligavam no telefone, depois eu mandava fazer folders em papel, né? E distribuía em diversos lugares. Pessoas que vinha fazer o curso, levavam e difundiam dessa maneira. E foi assim. E não tinha nenhum recurso, digamos, nenhum promotor ou alguém que dissesse, bem, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo.
Beleza.
Fui eu sozinha, eu e eu. Até 95, que eu juntei algumas pessoas que tinham feito o curso comigo, e propus se não queriam fundar uma instituição para que seguissem formando pessoas em psicologia social.
Nossa.
E aí foi que eu fundei o CIEG com outras pessoas que já tinham feito o curso. E aí eu tive 31 anos, né? Coordenando grupos, fazendo formação. Era uma ONG, ainda continua sendo, sair de lá, mas porque é muito trabalho, viu? É muito trabalho.
Okay.
Você para ter êxito, você tem que ter conhecimento, muito conhecimento. Você tem que ter muita atitude psicológica e distância ótima.
Ou seja, você tem que saber praticar todas as teorias de Pinchot. Entender os papéis.
Você tem que saber trabalhar em grupo. Isso. Você tem que saber aceitar as diferenças.
Tá.
E eu pequei em muitas coisas, porque durante alguns tempos, e porque também tem que ser criativo, né?
Tem
criatividade.
Beleza. Grace, olha, foi uma honra conhecer essa história toda. A gente poderia ficar ouvindo mais aqui, mas a gente tem um limite de tempo. Você vê que a hora passou, que a gente nem viu. Então, o que foi importante para a gente fazer só uma síntese aqui de tudo que você falou? Tudo foi muito importante, tudo foi muito lindo. Ver a sua coragem, sua determinação, seu autoconhecimento, seu alinhamento com o que você é de verdade. Eu não quero isso para mim, eu quero outra coisa. A sua capacidade de fazer, de se relacionar, de criar vínculos, e desses vínculos gerar negócios, gerar parceria, o fato de você ser uma inquieta que foi buscar não só dentro da sua área da psicologia, mas na comunicação, conhecer pessoas, fazer parcerias, coragem de fundar uma instituição, uma organização, a confiança no seu conhecimento, no seu método, soube o seu diferencial e por isso foi para o mercado com aquilo que você era boa, no que você era diferente e pronto. Acho que você deu uma receita muito grande a todos os empreendedores que estão aqui nos ouvindo, que é fazer, gente, é trabalhar, é fazer, é se arriscar. E se não desse nada certo, se Graça tivesse saído da Argentina, viesse para a Bahia, por um acaso, e se não tivesse nada, valeu também a experiência.
Voltava,
seria um grande aprendizado. Voltava! E ela, de vez em quando, volta, dá um sumiço daqui da Bahia e volta para a Argentina. E tá tudo bem. Então, se arrisca. O problema é que não vai ficar com a vida toda com aquele sentimento, só para a gente fechar isso aqui, você falar do convite que você quer fazer para as pessoas, né? De uma das oficinas, que Graça já viu que ela vai ter que voltar aqui no Fora da Caixa para falar mais sobre empreendedorismo individual. Agora é essa empreendedora também tem fala aqui com a gente aqui nesse horário. E é isso, gente. É se lançar. Não fica só ouvindo. Ai, que história linda. Como ela foi corajosa. Tá, e se pergunta, e eu? Então, em que momento aí da vida, da trajetória da Grace? É no momento de tomar a decisão? É no momento de dizer não? É no momento de pensar, de me revisar? É no momento de arrumar as malas e sair? É no momento de alugar a sala, de comprar as cadeiras? Você tem que momento? Veja aí a sua história, revise. E qualquer coisa, a gente está por aqui. Inclusive, a Grace, que é psicóloga, pode também te ajudar, te orientar, fazendo esse serviço de acompanhamento, para de trazer essa coragem, rever a sua história. É sério. Deixa depois os contatos do Instagram, Grace. Quem estiver ouvindo, é um empreendedor que precisa também de suporte emocional, se preparar para essa mudança, para esse corte, essa ruptura, e esse reinventar a sua história. Busca aí também o apoio psicológico, o contrato do serviço da Grace como psicóloga. Mas agora ela está também fazendo uma oficina, que depois de muito tempo online, pandemia e tudo mais, ela vai fazer mais uma edição presencial, que é conta para ela, as mulheres que em mim habitam, não é isso? Conta aí.
Se chama As Sete Mulheres que Me Habitam, que é uma oficina de escrita reparadora, né? Porque aqui, ao longo dos tempos, depois passou muito tempo, em 2007 eu juntei tudo o que eu sabia das letras e tudo o que eu sabia da psicologia social. E aí eu comecei a fazer uma oficina que se chamou A Arte de Escrever para Reparar, que trabalha para reparar perdas, abandonos, rupturas, separações, situações traumáticas que passaram na vida através da escrita. Como eu venho das letras, eu criei técnicas para aproximar as pessoas a esses lugares inconscientes, a esses lugares ocultos, né, que estão guardados e que bloqueiam muitas vezes outras possibilidades, né, de aproximação com a realidade. Então, eu faço essa oficina desde 2007, mas levei para Madrid, levei para Argentina, para Chile, Uruguai, en España, teve en Madrid, en Santiago de Compostela, en Murcia, en muchos lugares. Y es una oficina que, les digo, a sete mujeres atravesaron el océano, ¿no? Porque realmente es un momento de encuentro con a gente. Y a veces se pregunta, ¿y también con hombres? Sí, también pueden ser feitos con hombres, pueden hacer, porque as sete mulheres que me habitam não são mulheres que estão habitadas por mulheres, também os homens. Né? Então, podem fazer. Vou fazer no dia 30, é presencial. Outra coisa importante, sempre que você vá fazer algum trabalho, duas coisas importantes são: o que é o que melhor eu faço? O que é o que melhor eu faço? De todas as possibilidades, o que faço melhor? Fazer o melhor do melhor que você sabe sempre, né? E nunca parar de aceder a conhecimentos e a estar sempre atualizado. São aspectos que são muito importantes para um profissional independente, um microempresário, ou para um líder de grupos ou de equipes. É fundamental, é muito importante ter conhecimento, que você faça o melhor de você, né? E que você tenha sempre instrumentos de atualização, porque acompanhar grupos também é um desafio, é muito desafiador, porque você tem que se colocar no lugar do outro, tem que saber até onde vai, tem que dizer, você pode, você vai conseguir, né? Tem que incentivar as pessoas. É muito rico esse lugar de líder, né? Uhum. Eu estive, às vezes pergunto, por que as pessoas gostaram tanto, né? Sempre me senti muito acolhida aqui, né? E é porque eu faço o melhor que eu posso. Isso, eu sei disso, sabe? Então, se cada um fizer o melhor que pode, com certeza se abrem os caminhos.
Nossa! É isso. Quanta sabedoria, gente, que virada de chave. Estão pegando aí essas pérolas, vamos ficar coletando as pérolas que a Graça está entregando aqui nessa entrevista e vamos fazer um lindo colar aí para a nossa vida de pérolas, que tudo isso que ela tem dito aqui. Então, primeiro, olha só, falamos de coragem, ter autoconhecimento, saber quem eu sou, o que, que eu quero fazer da minha vida? Porque vai aparecer tudo que é tipo de proposta. É aquele concurso maravilhoso que você tem que fazer. É aquela proposta profissional que você tem que fazer. É o casamento, é o filho. Mas o que, que você quer fazer de verdade? Coragem, né? Reunir também, fazer o passo a passo. Não precisa ser de vez, vai se estruturando. Não deu nem tempo da gente falar disso aqui, nem vai dar mais. Mas numa próxima entrevista que você já está convidada a voltar esse horário, para falar a segunda parte, tá bom. Decidi, vou sair da Argentina, vou para a Bahia. Vou ficar. E como é que você se estruturou, se organizou, se formalizou, abriu a empresa, criou a marca? Então, quais foram os desafios? Hoje a gente não fala disso, mas numa próxima. E o que ela falou? Fazer bem feito, se atualizar, estudar, saber o seu diferencial, criar relações. Então, tem muita coisa aí. Aí o empresário diz, ah, é muita coisa, eu prefiro ficar aqui na CLT, na minha zona de conforto. Tudo bem, é uma escolha, agora depois não reclame. Porque se quiser fazer a diferença e ser feliz, vai ter que fazer.
O melhor que tem é a possibilidade de escolha.
Isso.
E de ser independente, às vezes, é que ninguém vai te mandar, né?
E para não ter essa liberdade.
De ser mandada.
Tudo vai... Tudo vai ter pós e contra, tudo. Você não vai ser mandada, não vai mandar, mas vai ter que também fazer seu corre. Para finalizar, então, vocês já entenderam. Perguntar, ela é uma empresária e ela vende o quê? Até agora não entendi o que ela vende. Então, a Graciela é psicóloga, cursos...
De psicologia social, de arte de escrever para reparar e sempre promovendo a saúde mental. Sempre.
Pronto. Então, diversos cursos de promoção de saúde mental, oficinas, online ou presencial, cursos de formação. Agora ela está fazendo essa imersão, as 7 mulheres que me habitam. Como é isso, né? Mulher me habitando, como é isso? Na sua trajetória, você teve mãe, ou se não, teve uma cuidadora, uma babá, uma vizinha, uma madrinha, uma irmã, a melhor professora.
Pessoa significativa.
Que,
né,
que mulher, né, te constituiu na sua vida? E não precisa ser uma mulher para fazer oficina. Porque os homens também tiveram mães, professoras, cunhadas, amigas, namoradas, esposas. Então, que mulheres são essas? Então, o que, que isso tem a ver com empresário? É tudo, gente. O que, que você aprendeu dessas mulheres? O que, que você está impregnando? Aquela fala daquela mulher que te incentivou, a Graça disse que teve pais que diziam para ela, vai, minha filha, vai. Então, por isso, para ela foi fácil ir, porque ela já era incentivada. Mas quantas mulheres, e muitas vezes nossas mães, dizem, não, vá para a CLT, minha filha, estude, case, faça o seu concurso público, fique aí, não empreenda, não, isso não é coisa para mulher. Então, essas falas também. Então, tudo isso, Graça vai estar trabalhando na oficina As 7 Mulheres que Me Habitam. Vai ser o dia inteiro, 30 de maio, que já final do mês de maio,
sábado,
da Mulher Maria, para quem é católico aí, quem não é também, que é místico, Nossa Senhora, é o mês Nossa Senhora,
mas
fechando
o mês.
Foi o dia das mães, quanta coisa de mulher tem. E a mulher que te habita, de repente, pode ser uma santa, uma divindade religiosa, católica, de matriz africana, não sei, qual é a mulher que te habita? Você que vai saber lá nessa oficina e no que essa mulher que te habita está te ajudando no seu negócio ou está te atrapalhando, né? Essas mulheres que estão aí te habitando ou está te atrapalhando no seu negócio. Vai lá descobrir, não sei não. Quer? Como é que se escreve, Graça? Para quem quer descobrir o que é que está pegando aí no negócio através dessas mulheres, se escreve onde, faz como, para a gente fechar.
Bom, tem o formulário. Tem
Sim.
o formulário.
Na bio do Instagram tem?
Você tem tudo.
Pronto.
Também na bio do Instagram tem.
Beleza.
Também tem no Facebook.
Maravilha. O Instagram é arroba escrita tanto, reparadora, não é isso?
Reparadora. Mas também tem Chatelain Graciela.
Ah,
ou Graciela Chatelain, qualquer um dos dois.
Maravilha.
Tem a escrita e o meu.
Então, Graciela Chatelain, ou Escrita Reparadora, pode ser mais fácil para você, arroba, Escrita Reparadora, tudo junto. Só tem esse método aqui, só tem Graça fazendo isso, então vai ser fácil de achar. Isso. Tá? Então, beleza, Graça, dia 30, gente. Mulheres, vão, quem puder ir, vai estar lá ao vivo, vai ser realmente
você,
um dia especial.
Você sabe muito disso, porque você fez.
Já fiz, é maravilhoso, que gente. Quem quiser saber, me pergunta que eu conto. Outro dia, esses dias, eu tava lembrando, alguém me lembrou, só pra fechar, gente, que acabou meu tempo, e aí alguém me disse, olha, Trindade, que você conheceu como era adolescente, eu falei, gente, quando eu fiz a escrita, eu não coloquei essa sete, seria uma oitava mulher, a gente vai lembrando essas mulheres que passaram pela nossa história maravilhosa, e aí, então, você vai poder contar. Gente, beijo, Graça, amei saber sua história
beijo,
de empresária, viu?
Muito obrigada a
tchau.
Todos por
obrigada.
Escutar. Beijo,
até
tchau.
A próxima, tchau, gente,
até
esse foi mais
próxima.
Um programa Fora da Caixa.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa um novo.
Cardeal FM, conectada em você.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
ZYS 571, Cardeal FM, 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Tudo em um só lugar. Cardeal FM, 106.1. Cardeal FM, 106.1.
Transforme o seu ambiente. Deixe a serenidade e o encanto de Nazaré fazerem parte do seu dia a dia. Adquira agora a essência de Nazaré. Disponível na Capela da Sagrada Família e na sede da Rádio Excélsior no Garcia. Ligue para 3114-3322 e garanta o presente perfeito para você ou para quem você ama.
Essência de Nazaré. Mais que um perfume, uma experiência.
Cardeal FM, conectada em você.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Boa noite,
você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
E hoje já começo triste, que nosso parceiro Paulo Viana vai nos abandonar mais uma vez para narrar um baba. Hoje o Vitória pega o vovô e talvez o vovô, o Ceará, mande o Vitória para casa. Nada contra o Vitória, Paulo Viana. Não quero te dividir com o Excélsio, Paulo Viana. Né? Os ouvintes da Cardeal te querem aqui às quartas-feiras, Paulo Viana. Boa noite, Paulo. Seja bem-vindo, meu irmão.
Um grande abraço para você, Thiago. Um grande abraço para o nosso ouvinte, Cardeal. E a você também que nos acompanha no YouTube. Não leve a sério. O Thiago, ele gosta de... Né? Ele tem esse lado da graça. Então, torcida colossal, tranquila. Leão, caiu no barradão, tem que virar comida de leão. Então, vovô, saia correndo, que hoje o leão vai pra cima, daqui a pouco. E como eu sempre digo no início da nossa programação, é que mais uma noite, eu não vou me cansar de falar isso, todo dia eu falo, não vou me cansar. Mais uma noite agradável, viu? Fiquem aí, que vocês vão ficar maravilhados mais uma vez. A boa informação, a informação que transforma, né, e Voz dos Saberes não vai deixar, né, de continuar fazendo a sua parte de levar a boa crítica para todos vocês que nos acompanham.
Paulo, estava aqui tentando, YouTube deu algum probleminha aqui.
O Tuti foi? Quer que chame o Jorginho?
Não, acho que eu já consegui aqui dar uma mexida. Na verdade, caiu um relâmpago. Eu acho que a internet caiu. E a imagem veio invertida, mas tudo bem.
Aliás, sobre isso, Thiago, é um serviço que nós precisamos melhorar. Não basta dar fechar o tempo que a internet vira um pandemônio. Quer dizer, ela já cai, tá tudo beleza. Quando chove um pouquinho, aí vira um caos, né? O nível da nossa internet ainda é deplorável. Cara, muito cara, nossa internet, tá certo? E uma loucura de droga, viu? E eu queria fazer aqui, Thiago, nesse início, me permita, lamentar muito, mandar um grande abraço para toda a comunidade de professores, né, para aquele fato lamentável que aconteceu lá no norte do país, de uma criança de 13 anos entrar armada numa escola, matar dois professores e deixar mais três pessoas feridas. Que o pai era um colecionador de armas e a criança de 13 anos pegou uma arma, foi para a escola e acabou tirando a vida de dois professores.
É, Paulo, realmente é lamentável quando o Brasil copia o que não presta do exterior, né? Tanta coisa boa pra gente copiar, mas quando a gente copia isso é bem complicado. Mas hoje a gente vai bater um papo aqui sobre valorizar o nosso bairro, Paulo. A gente fala muito da cidade, e a gente não fala desse pedacinho que compõe a cidade, que são os bairros, né? E pra falar de bairros de Salvador... A gente está trazendo aqui hoje a Patrícia Magalhães, ela que é editora, é a CEO da Editora Amo e é idealizadora, né, desta revista que já fez uma década de vida, está perto. Quase uma década aí, levando notícias, né, dos bairros, o que acontece nos bairros, curiosidades dos bairros. Então, vocês muitas vezes estão aí sabendo, a Amo Horto, que foi a primeira?
Foi a primeira.
Né? Mas hoje você tem aí vários, né? Opa, tô mostrando o verso da revista, né? Então, inclusive falei com ela aqui que faltou duas aqui da que ela trouxe, né? Duas assim, duas que eu senti falta, que a minha avó tem casa ali do Parque São Vicente, eu leio do Parque São Vicente sempre que vou ali na casa dela, e Piatã, que é meu bairro, o bairro de Casa Leal, que também ainda continua em recuperação.
E eu vi logo, mas eu sei porque também você se apaixonou, porque nessa revista que eu tô aqui na mão, tô vendo aqui, Gato no Condomínio, tem um gato lindão aqui, aí eu lembrei logo de você, porque eu vejo o gato, eu lembro de Thiago.
Ó, nem vi essa reportagem.
Tá vendo aqui?
Deixa eu ver a capa aí, essa aí, Paulo Viana.
Tá vendo?
Tá
vendo aí, Thiago?
Inclusive, vou ter até que fazer uma plaquinha, né, que eu botei uma casa no meu, na minha vaga de garagem. E tem uma lei municipal de dezembro que diz que está autorizado se não atrapalhar o trânsito de pedestres e de veículos. E eu já soube que tem gente olhando meio torto, então eu vou fazer uma placa. Instalada conforme a lei municipal número tal, para evitar confusão. Porque o pessoal lá de verde, se fizesse a coisa certa, quer ir lá no livro de ocorrência e relatar, já tinha tido a resposta oficial. Mas como não faz a coisa certa, fica chamando ali o zelador, fica fazendo clique, ou bota no livro oficial para que o síndico responda, ou chama o vizinho e diz, vizinho, essa casa
tarde
aí...
mesmo aí.
Eu justificaria, tá de acordo com o decreto. Até antes de dezembro, eu tinha que contar com a benevolência do síndico, né, de não tirar a casinha, porque não pode ter nada na vaga. Poderia alimentar, porque já tem decisão do Tribunal Superior, mas não poderia ter a casa, né, não poderia ter nada na garagem. Mas aí em dezembro veio a lei municipal. Mas, Patrícia, primeiro eu queria agradecer você ter aceitado nosso convite para bater um papo aí. Você a Amo hoje até em quantos bairros?
São 17 localidades, né? Eu vou dar boa noite aos ouvintes, boa noite a Thiago, boa noite a Paulo. Para mim é uma honra, uma alegria estar aqui nesse momento falando sobre esse projeto que, para mim, é um propósito. A gente tem uma causa muito maior, justamente, de falar sobre pertencimento, sobre comunidade. Vocês estavam aí nesse bate-bola de time, né? E eu acho que o time nada mais é do que a gente falar de comunidade, né? Como quando a gente fala de Bahia, de Vitória, eu trouxe meu carcará aqui.
Sim, quer falar agora.
Eu trouxe meu carcará. Então, assim, isso tudo é sobre comunidade. É sobre você se sentir pertencente. E a Amo, o nosso projeto projeto Na Amo, que hoje vai muito além de uma revista. A gente hoje é multiplataforma, a gente tem grupos de WhatsApp, a gente trabalha com vídeo, a gente trabalha com eventos. É, a Amo hoje funciona como um tripé entre poder público, associações de moradores e moradores. Então, trazendo esse olhar seu para a sua localidade, né? Onde você mora. Então, faça parte dessa comunidade, é isso que a gente chama. Então, hoje a gente está, Thiago, como você perguntou, dando apoio a 17 localidades, com 17 associações de moradores, com as revistas, são 9 revistas impressas, nesse projeto de fortalecer as histórias individuais, né, as histórias de cada um, e que essas histórias individuais somadas se torna muito mais potente o coletivo. A gente, antes, aqui nos bastidores, estava falando sobre educação consumidora, financeira. E também a gente tem uma educação para o coletivo. É importante demais. A gente se sentir pertencente. A gente, nas escolas, trabalhar muito, trabalho em grupo. Para as pessoas se sentirem como parte. Eu sou importante, eu sou uma parte importante. E nesse crescimento nosso do dia a dia, a gente manter esse olhar. Eu saí na rua, olhei para a minha rua, vi uma pedra, vi uma luz queimada. Vou lá e relato. Relato no condomínio, relato a uma associação. Olha, a luz na rua tal está queimada, para a gente poder acionar um poder público e conseguir resolver de uma forma mais célere. E não adianta a gente ficar só o tempo todo reclamando se a gente não se envolve e faz parte. Né? Então, assim, a gente tem que fazer parte disso, ter esse olhar. Seja para dentro de casa, seja no seu condomínio, e a gente vai amplificando isso. Quantas pessoas dessas, você falou aqui, fazem parte num condomínio, de reunião de condomínio?
Não chega a 5% dos moradores.
E é interessante isso, né, Patrícia, e é muito importante porque nessa corrente, né, fazer esse elo, né, interligado. E você falou aí, quando você estava falando, você tocou num ponto, assim, um poste, né, uma luz apagada. Eu lembrei de um fato, né, eu estava lá na 20 de agosto, lá no Pau Miúdo, e de repente alguém me disse assim: Paulo, o que é que fala? A luz aqui do poste aqui na rua, acione aí, tá queimado aqui. Eu disse: ô, cidadão, vem ver aqui. Aqui, ó, cada poste desse tem um número. E esse número identifica cada poste. Iluminação pública, né, quem faz é a prefeitura, a CEMOP que cuida. Não é a CEMOP que cuida, é a iluminação pública. E tem um número de poste aqui, tem um número tal que você liga e você identifica pelo poste que você tem que vir aqui checar. E aí eu disse, e gire isso na rua, todo mundo pode fazer esse trabalho. Olhou o número do poste, viu qual é o poste, a data queimada, e faz a liga para 156 e relata que precisa ser trocado. Então, essa troca, né, de olhares, e esse elo é muito importante. Então, parabéns.
Imagine a cidade com pessoas mais educadas para esse olhar, Paulo. Imagine como é que seria um bairro. Eu vou olhar só para essa rua. E aqui as pessoas daquela rua tivessem esse olhar de olhar, seja uma infraestrutura, um paralelepípedo, a sujeira, não vou passear com o meu cachorro, vou recolher o dejeto.
Sim.
Mas começa por isso, né? Os próprios donos dos cachorros, não. A gente está 9, 10 anos agora, a matéria que a gente mais fez nas revistas nos bairros é justamente educativa para recolher dejeto.
E está na lei 550399, tem uma lei 5509, a lei que estabelece, né, as relações sociais do município, ela estabelece que é responsabilidade do dono, do tutor coletar os dejetos do cachorro. Então, olha que legal. E essa participação enriquece mesmo a cidade, né, nesse trabalho coletivo. Né? E eu vejo um projeto que já começa com um nome extremamente sugestivo, né, porque amo. Amar o coletivo, amar o outro, fazer esse trabalho, né, que a gente melhora o nosso.
É a tecnologia, eu acho que eu penso que é a tecnologia mais potente de transformação que pode existir, é justamente o amor. Então a gente repete mesmo, amo Horto, né? Para o morador repetir isso do bairro, e a partir desse sentimento, eu vou desenvolver um olhar e vou desenvolver um cuidado.
Sim.
A gente cuida do que a gente ama. É, pelo menos a gente deveria cuidar do que a gente ama.
Seria o básico.
Seria, né? O básico, né? Então, hoje o nosso projeto, a gente fala aqui sobre educação, e é justamente um projeto educativo para os moradores se perceberem como parte de um coletivo, né? A história dele é importante. Por exemplo, a gente teve lá na revista do Alto do Itaigara, Dona Marília. Ela foi a primeira nadadora a fazer a travessia Mar Grande Salvador. Ela mora no Alto do Itaigara. E a gente descobriu a história dela, a gente colocou ela numa capa, uma senhora hoje em dia. Inclusive, foi aniversário dela mês passado e ela completou 1000 medalhas. Ela continua, olha, nadando.
Mil medalhas.
1000 medalhas. E essa senhora, o vizinho não sabe da história dela. E você sente orgulho de saber. Você sabe quem mora do seu lado, Paulo?
Conheço a maioria das
pessoas. Conhece a maioria das pessoas. Você mora quanto tempo no seu bairro?
30 anos.
30 anos, aí. Isso é bacana. Você cria história, você cria vínculo. Você chega no bairro, você... A hora que você sai, tem a fofoquinha, mas a fofoca é pertencimento, né? A fofoca é pertencimento da vida. E o cuidado, e faltou o açúcar, e você bate na porta do vizinho, e pega e pede, tem
alguém
essa
tá
troca.
Dodói, outro corre, bate outro na porta, bate me ajude porta, aqui.
Me ajude. É. Né? Então, muito desse olhar do coletivo.
E quando você fala do coletivo, padre, você vê que na... Até te falei, no Parque São Vicente, um dia eu tava saindo, Paulo, acho que foi final do ano, e eu fui abordado por uma colaboradora da revista, num quadro deles, né? Da rua.
Isso, pelas ruas.
Pelas ruas. Eu fiz, meu anjo, tô aqui fazendo uma mudança aqui. Olha pra aqui como eu tô. Não, tirar foto assim, não. Aí você tá esculhambando. Hoje eu vou ficar te devendo isso aí. Até brinquei com ela. Mas ali no Parque São Vicente, quando você fala essa questão do cuidado da vizinhança, aconteceu algo ali muito interessante. Ali, na verdade, que morava eram meus avós. Eu cheguei a morar lá quando era solteiro. E o portão da garagem, um dia desse, assim, de chuva, de relâmpago, ele abriu. Né? E aí o vizinho da frente, ele tem um comércio na frente e mora também ali. O que é que ele fez? Pegou o carro dele e fechou nossa garagem.
Isso é lindo. Né?
E ele disse, não, foi 3 horas da manhã, eu não ia acordar. Seus avós já é de uma certa idade. E o porteiro do prédio, né, ele mesmo disse, pô, não, a gente ficou aqui olhando e assim... Meu avô tinha um hábito de quando acordar, um mau hábito, né? De abrir a janela para fumar. Porque ele achava que o cheiro de cigarro ia pela janela e não entrava para casa, tá? E a gente sentia, né? Mas era o cuidado que ele tinha de pelo menos ficar na janela. E o porteiro chamava ele achava que o porteiro tava só dando bom dia. Então o porteiro chamava ele dava tchau. O porteiro chamava ele dava tchau. Mas o que é que esse homem tá me cumprimentando tantas vezes? O que tá acontecendo? E aí que era o quê? Exatamente para ele dizer, olha, o portão do senhor dormiu aberto, ele, mas foi o seu Márcio que botou o carro aqui. Então, é essa é a relação que eu acho que falta. Então, quando você traz esse histórico da AMO, mostra que também é, na verdade, um projeto de educação e cidadania.
Sim.
Né? Você mostrar que você é responsável pelo seu bairro. Né? É claro. Né? A prefeitura tem a obrigação de fiscalizar e ver o poste que está queimado. Mas se você está ali e está vendo o poste, por que não usar os canais oficiais e dizer, olha, como o Paulo aí já disse, pela identidade número tal do poste, aquela faixazinha amarela, ele está queimado, poste número tal, e usar os canais digitais que hoje, inclusive, cada vez mais está mais fácil você fazer isso. Pode até fazer dentro do Uber. Né? Se estiver dirigindo, não, você não deve estar usando o celular. Mas se estiver dentro do Uber, você pode estar ali usando os aplicativos, né, que hoje tudo tem aplicativo, e você está ali fazendo sua denúncia. E se não for acatada o seu pedido, voltar a denunciar, procurar ouvidoria. Então, quando você faz esse trabalho, você faz também um trabalho de cidadania, né, de você educar. Ontem a gente entrevistava um vereador aqui, o vereador Hamilton Assis, e a gente falava exatamente disso. O vereador, ele tem a obrigação de fiscalizar o executivo, mas o cidadão, ele tem o direito de fiscalizar o executivo e o legislativo, né? Então, eu acho que isso fomenta, e quem sabe um dia não precisa mais a gente estar fomentando, porque as famílias vão começar a fomentar isso. Mas enquanto não faz, vem a revista aí e está fazendo.
E o que moveu Patrícia Magalhães a esse grande movimento? Onde que bateu essa áurea boa de responsabilidade social? Porque isso faz parte de um processo de responsabilidade social extremamente forte. Como é que nasce um projeto como esse?
Eu sou jornalista de formação. desde escola, né? Sempre gostei muito de ler e escrever, de diário, de escrever diário. Até hoje tenho o costume de escrever diário. E escolhi, na hora de fazer faculdade, jornalismo. Do jornalismo, o que eu mais gostava sempre foi revista, porque os textos permitem que a gente tenha uma narrativa mais poética, um texto onde eu possa me estender mais. Então, eu fui fazer jornalismo no Rio de Janeiro e depois, com saudade da família, o pertencimento mais uma vez. Eu já trabalhava no Rio de Janeiro, trabalhava na Globosat e mesmo assim saí, pedi demissão e voltei para Salvador para estar junto, próximo à minha família. E quando eu voltei, eu resolvi abrir, fazer uma editora. Aqui em Salvador tinha algumas revistas. E aí eu fiz uma revista, um projeto chamado Metro Quadrado, que a gente falava de mercado imobiliário, na época que o mercado imobiliário estava no auge, 2008, 2009. Então foi uma revista muito bonita, muito bacana, que a ideia tinha um pouco disso, de contar as histórias, de falar sobre as localidades, sobre os bairros. E aí foi quando o Horto Florestal, eu já estava no mercado editorial de Salvador há um bom tempo, e aí foi quando o Horto Florestal resolveu fazer uma associação de morador. E um dos diretores, Tião Albuquerque, que uma pessoa fantástica, me chamou para fazer um informe, prestação de contas da associação. E eu falei, Tinho, o Horto Florestal com uma prestação de contas assim, não combina, vamos fazer uma revista. E aí foi a nossa primeira edição, que a gente falou, não, bora fazer uma revista, bora contar a história dos moradores. E aí do Horto Florestal começou a ter um crescente do movimento associativista em Salvador, e eu fui indo junto, né? A gente foi falando da associação. Hoje em dia em Salvador, você vê essa crescente do movimento associativista, e a AMO é muito responsável por isso também, porque a gente está ao lado dessas associações, falando o que é que a associação tem feito, mostrando às pessoas a importância de se engajar também como parte dessa associação, né? Fica mais fácil você ver o post, sabe que o número dele, fala com a sua associação. A associação está mais próximo do que talvez o poder público. E quando junta essa associação, fica muito mais forte de chegar no poder público.
Fortalece
muito mais. Né? E isso é um processo de cidadania, de educação e cidadania, que em algum momento a gente aqui no Brasil se perdeu.
Não tem a dúvida.
Ou não teve. Então, assim, não teve. Porque você vê que você falou sobre copiar as coisas, né? Copiar as coisas assim. Nos Estados Unidos, eles têm muito isso de terminar de trabalhar, vai pro grupo da igreja, sim, que sim. Pensa o bairro, que trabalha, e tem muito isso do coletivo e do bairrismo e do amar, né?
Inclusive programas, vigilância comunitária, você tem dos próprios vizinhos terem a responsabilidade ali da vigilância, é ele que vai informar. Ou seja, eu até brinco, a irmã de minha avó mora nos Estados Unidos, e eu brinco, lá a fofoca é institucionalizada. Você não é o fofoqueiro de plantão, você é o vigilante comunitário. Então, não estou aqui procurando fofoca, eu sou o vigilante. Mas é essa ideia de você tomar conta do que é seu. Né? Porque, mesmo que você seja inquilino, né, você tem bens móveis naquele imóvel. Então, assim, você está tomando conta do que é seu. É um lugar que você vai estar mais seguro para você chegar à noite. É um lugar que está mais seguro para os seus filhos, né? Não precisa nem dizer à noite. Salvador hoje é mais seguro de forma geral, porque de dia também é importante. E quando você fala dessa parceria com as associações, a gente percebe como isso vem mudando a cara dos bairros de Salvador. Então você percebe a segurança privada em muito mais bairros, né? Que de um ponto eu tenho meus pós e contras, mas como tudo na vida tem os dois lados, né? A própria moeda, a cédula, tem os dois lados.
Faz parte, né, da dinâmica econômica.
Mas essa mudança. E esse papel, como você diz, é muito mais forte para o serviço público atender o representante de uma associação, que ali vamos também falar uma coisa mais direta, Paulo Viana, que é o que assusta o serviço público. Ele ali representa alguns títulos de leitores. Né? Não é apenas um título fazendo pedido de um poste. É alguns títulos. E quando você tem, né, um veículo de comunicação para dizer o que está sendo pedido, você também tem uma força maior. Porque tanto você pode dizer, olha, pedimos e foi atendido, como pedimos e não está sendo atendido. Então é óbvio que isso Tem. Meus amigos, infelizmente o intervalo hoje vai ser quase que rigoroso no horário, porque Paulo Viana vai nos abandonar para estar comentando um baba aí do vice, ou do Vitória. Eu já falava Vitória, Paulo Viana.
Eu costumo,
vai me abandonar
eu também. Costumo dizer que o físico vai, mas o coração fica. Vai estar aqui.
Aí, ó. Poético esse Paulo aí, ó.
Mas sobre o coração, o Ramon já deixou claro que no lado do coração está Celso. Só a camisa também. Sua camisa tem o coração está Celso, não está cardeal. Tem que trocar essa camisa, viu, Paulo Viana?
Muito obrigada, viu, Paulo?
Patrícia, um abraçaço. Como é que você... Vai ter, eu não vou dar spoiler, não. No final, você vai fazer um compromisso aqui, então eu estou muito tranquilo. Você vai descobrir qual é o compromisso. Então, eu estou muito tranquilo que se encontrar de novo é certo para aqueles que trocam bons sorrisos. Então, a gente vai se encontrar que a gente trocou um bom sorriso.
Eu Thiago. Desejo aí boa sorte para os torcedores do Vitória também.
Claro, do Ceará também.
Bozão, hoje não vai dar, hoje só vai dar, Leão. Um grande abraço para você.
Valeu, Thiago. Paulo. Vamos ali naquele rápido intervalo de 2 minutos e 36 segundos e já retornamos.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado. Tem novidade no ar. A fragrância que inspira fé, aconchego e cuidado agora chega em nova forma. O sabonete líquido com a essência de Nazaré. Um toque de suavidade, pureza e espiritualidade para o seu dia a dia. Ideal para cuidar de quem você ama. Já está disponível para compra. Garanta o seu. Ligue 71 3114 3333 ou adquira na Capela Sagrada Família no Garcia ou na sede da Rádio Excélsio.
Cardeal FM. Conectada em você.
O rádio não é apenas uma mídia de massa, é também uma mídia de engajamento. De acordo com a Kantar Ibope Media, 70% dos ouvintes interagem com os programas que escutam, seja ligando, enviando mensagens ou participando de promoções. Conecte sua marca com um público ativo e participativo. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
A informação que transforma. Com notícia toda hora, em todo lugar. Da cidade, Cardeal FM 106.1. Tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Estamos de volta aqui, continuando Voz dos Saberes, né? Infelizmente aí, sem Paulo Viana, mas em breve ele está de volta. Então, meus colegas aí, meus amigos do torcedores do Vitória, não estou desejando mal o time de vocês, eu só não quero dividir Paulo com a rede Excélsio de comunicação. Mas, Patrícia, retornando ao nosso bate-papo, então, a revista nasce, né? Seu, vamos dizer assim, seu primeiro filho do projeto é a Horto, né?
Isso.
A revista Horto.
Isso.
E a partir daí, sempre com parcerias com a associação, que não deixa de ser ali a fonte, né? Todo jornalista tem uma fonte, a sua fonte ali de dados, o que acontece no bairro. E o filho mais novo, Patrícia, quem é?
A associação mais nova que entrou, eu abracei ela junto com as associações de patamares do Greenville, que é a AME Jaguaribe. Glicério, né, que está assumindo, que assumiu aí a presidência da associação. Jaguaribe, que tem uma série de questões, principalmente voltada para o mercado imobiliário, com a construção de muitos empreendimentos. Sim. Na região. Então, os moradores dos condomínios ali, que são vários condomínios de casas, né, se uniram para ordenar a região, né? O crescimento é bem-vindo, sim, mas nós moramos aqui. Então, ordenar toda a questão toda. E como é que vai ficar a parte toda de mobilidade com a chegada desses empreendimentos todos? Então, assim, quando seja empreendimento, seja poder público, sabe que ali tem alguém que é responsável, que está dando voz, consegue ter uma dinâmica muito melhor, uma visão, uma projeção de futuro muito melhor, né? As pessoas estão ali, eu já morava aqui antes. Como é que vai
já
ser?
Já conhece ali a rotina do bairro, né?
Tem o mangue, a questão do mangue lá em Jaguaribe, do Passa Vaca, né? Que dá da região também. Então, a associação que a gente abraçou, né? A revista mais, a associação mais nova foi, entrou agora esse ano, na edição passada, a partir da edição passada a gente deu. Interessante, Thiago, porque a AMO, hoje em dia, a gente tem a maior distribuição física de Salvador. Quando saem as 9 revistas juntas, a gente tem uma tiragem de 32 mil exemplares. E essa distribuição é feita via associação de moradores. Então, em larga escala, em Salvador, quem tem uma distribuição mais assertiva é a gente também. A gente conseguiu montar, sim, uma distribuição muito bem organizada via associação, porque as associações sabem, por exemplo, no Horto Florestal, a tiragem da revista são 4.500 revistas, porque tem cerca de 4.500 unidades residenciais, né? Panambis, 360 apartamentos. Então, a gente tem catalogado todos os condomínios, sim, com a quantidade de unidade residencial. Então, quando a revista chega, a gente entrega na associação e a gente coordena com a associação essa entrega em cada condomínio e avisa os síndicos. E esses síndicos fazem com que essa revista chegue na mão, na casa de cada morador. Alguns condomínios têm caixa de correio, outros entregam junto com a correspondência. E aí a gente vai monitorando essa chegada para que os moradores peguem, conheça quem estava na rua, sim, o vizinho que estava na rua, né? Como a gente flagrou você. Saiba o que está acontecendo no seu bairro. A gente recebe hoje em dia muita demanda do próprio morador, que vê a Patrícia, por exemplo, no Horto mesmo. O aluno que teve a nota mais alta do Enem foi morador do Horto, da redação do Enem. E a mãe me ligou. Então, falando, sim, sim, dessa demanda. Então, a gente tem essa, como Dona Marília, nadadora, que foi também uma história que chega a gente. Então, a gente tem essa demanda, essas histórias desses moradores, que a gente faz questão de mostrar que a revista é deles, que a gente quer potencializar essa história individual e que essas histórias individuais juntas são uma potência. A gente tem, dentro das 17 associações que a gente apoia hoje em dia, a gente tem um grupo, que é um comitê dessas associações. Então, imagine, né, esses 32 mil unidades residenciais, quantas pessoas representam, cerca de 150 mil pessoas. Então, é uma potência muito grande. São bairros que têm IPTU muito alto. Então...
Na última década, mais alto ainda.
Então, é uma força muito grande.
Sim, sem dúvida.
E a gente faz questão de contar essas histórias, de contar o que está acontecendo ali, das demandas de cada localidade dessa. E muito interessante, trazendo para uma... Falando de revista impressa, né? Eu sou uma apaixonada por revista, né? Desde que me formei em jornalismo, eu sempre gostei muito do texto de revista. Ontem eu fui assistir O Diabo Veste Prada.
Sim.
E eu fiquei muito com... Tô até com um texto para compartilhar, porque traz uma situação no, no, não vou dar muito spoiler não, mas sem dar spoiler, mas faz, traz uma, o que a gente vive muito, essa demanda hoje do impresso e do digital, né? A AMO tem um formato de 15,5x21, a gente mudou o formato dela para deixar ela mais moderna, mais fácil de manusear. A gente vem há 3 anos trabalhando como revista interativa, onde do impresso a gente linka para um vídeo, para um digital, onde de uma matéria que você tem uma fonte aqui, você coloca um QR Code e escuta a voz dessa fonte, né? Como é que é a voz dessa pessoa que tá nessa fotografia aqui? Você coloca o QR Code, você escuta a voz dessa pessoa. A gente trabalha com textos numa linguagem muito mais assertiva, como, por exemplo, aqui a gente tem um caça-palavras, né? Que, e aí, que palavras você encontrou nesse texto? Onde eu estimulo mais a leitura. Sim. A leitura. Então, é... Como a gente consegue, a gente vê hoje em dia como a hiperconectividade, o que também causando na cabeça de todo mundo. Então, muita gente me questiona, Patrícia, por que é que você imprime ainda as revistas? O custo é muito alto da impressão. Mas é, eu vejo que a AMO é um respiro mesmo, sabe? É uma pausa. A experiência tátil de você tocar uma revista, de você passar uma página, é uma experiência muito diferenciada. Né? Eu brinco muito assim, se eu chegar pra você, te mandar na mensagem no WhatsApp ali do grupo ainda, Thiago, feliz aniversário, que você seja muito feliz, saúde. Outra coisa, eu escrever uma cartinha à mão e deixar na sua portaria, né? Como é que você se sentir muito mais especial? Sim. E essa geração Z vem resgatando muito isso, vem, tem visto como a hiperconectividade tem feito as pessoas se perderem mesmo, né? De se sentirem muito cansados e o que é que vem causando. Então, a AMO tem esse cuidado de imprimir mesmo as revistas, de entregar as revistas físicas, é, das pessoas se verem, né? Guardar como um porta-retrato que você imprime e coloca ali em cima. Então, você, daqui a 5 anos, você pega essa revista e você tá ali. Eu saí na revista. Você guarda, você mostra pro seu filho. As crianças amam sair na revista.
Sim, tem.
É, você vê hoje em dia que até influencers com muito número de seguidores, quando saem em algo impresso, né? Quando saem, se sentem com
e
mais autoridade.
Divulgam no digital, né?
Então... Divulgam no digital e se sentem, sabem por quê? O impresso traz uma apuração assertiva, não é uma opinião qualquer, né? Eu tenho uma apuração, eu entrevistei a pessoa, é a pessoa que está dizendo, tem um cuidado com a informação que eu estou passando. Isso é jornalismo, tem uma produção, eu entro em contato com a pessoa, a gente entra, o fotógrafo vai lá, a gente fotografa, a gente escuta, a gente transforma isso num texto bacana, né, para ser lido, que emocione, que conecte. Então, a revista é uma ferramenta muito forte ainda. E eu penso que vai estar cada vez mais se fortalecendo. Você vê que no mercado editorial tem tido um retorno muito disso, né? De hoje em dia, a geração Z não está utilizando só, buscando o iPhone mais novo, mas não, até buscando algo retrô, né? Que traga.
E assim, Patrícia, o que até, eu até te falei isso quando eu fiz o convite, o que me despertou até a vontade de trazer aqui a AMO, né? De trazer a Patrícia para falar da revista AMO aqui na Cardeal. Foi exatamente eu encontrar essa jornalista nas ruas, porque mostra também essa forma diferenciada de se fazer jornalismo na editora AMO. Porque hoje em dia a gente vê muita edição, né, de impresso, de digital, que seja, mas que eles fazem tudo do estúdio, não vão mais a campo. Então, achei bacana aquela imagem também. Né? Infelizmente, como eu disse, no dia ali eu não estava em condições apropriadas para ser fotografado.
Mas a ideia é pegar assim mesmo.
Não, mas tava demais. Tava demais. Estava com a cara suja, tinha feito mudança. Inclusive, eu até brinquei com ela, eu fiz uma vaquinha. Não é desenho da camisa, é sujeira mesmo. Então, assim, estava muito bagunçado. E aí, mas foi assim, eu saindo de casa, eu acabo não estacionando dentro, eu estaciono sempre fora. Então, quando eu abri a porta para entrar no carro, que ela me abordou. Então, esse momento eu achei fantástico. No carro, eu falei, pô, que legal, né? Ou seja, é uma revista que fala do bairro e os prepostos estão no bairro.
Sim.
Então, assim, o pessoal, a equipe de jornalismo não está lá no estúdio, não está trancado numa sala, no Google Maps, né, vendo o Instagram do bairro, não, está no bairro.
Sim.
Então, isso eu achei bem bacana. Acho que isso foi um diferencial que, inclusive, me despertou. Fiz, ó, vou ligar para a Patrícia para a gente fazer isso aí. Porque foi um diferencial que me marcou muito. E no dia de hoje, como a gente fala, que tudo está muito digital, muito, tá, tudo está tão distante, é um paradoxo que eu vejo com a comunicação, essa aproximação do digital, porque ela até aproxima quem está longe, mas ela está afastando quem está perto.
Exatamente.
E para você saber o que eu estou falando, meus amigos ouvintes, é só você ir num barzinho à noite, ter uma mesa com 4 pessoas, com 6 pessoas, com um casal, e está cada um no seu celular. Então, só está ali o corpo, né? Então, isso, a tecnologia acaba afastando essa pessoa. Você perdeu esse momento de olhar nos olhos, de bater aqui um papo aqui, eu e você, a gente conversando, não tem mais isso. Não,
e a capacidade de a gente de concentração. Eu, essa semana, no feriado, eu comecei a assistir um filme, eu parei o filme, falei, nossa, eu não consigo mais ficar 2 horas assistindo um filme. Eu me peguei parando o filme e assistindo por partes, porque é o tempo todo que a gente está mexendo no celular. A gente não assiste só a televisão. Hoje em dia assiste televisão, mexendo no celular, fazendo outra coisa. Não tem necessidade disso. Isso afeta o próprio corpo nosso humano, da quantidade de ansiedade, de pessoas com ansiedade.
Por isso, cada vez mais pessoas ansiosas, cada vez mais ansiolíticos sendo vendidos aí. Talvez por isso que a gente vê em cada esquina, em cada bairro desse, quantas farmácias.
Muitas
tem.
Farmácias.
Né? Se a gente pegasse uma bandeira só, você escolhe aí uma bandeira, teria ali uma dezena. Em qualquer um desses bairros você escolher ali. A gente acha uma dezena fácil de uma bandeira. Não estou falando de farmácia, não. Claro. Tem as bandeiras pequenas, mas se pegar as 3 maiores, você acha fácil. Vou só aqui dar um alô aqui para os nossos telespectadores que estão no YouTube. Gabriela Oliveira está aqui com a gente, Val Nascimento, inclusive Val diz excelente reflexão. Boa noite, Lucila Lacerre, que bom ouvir aqui não sua voz, mas a sua escrita. Ela dá boa noite e concorda com você, Patrícia, dizendo que manusear livros e revistas é muito mais prazeroso. Lucila, que é professora, filósofa e uma ouvinte aqui assídua do nosso Vozes e Saberes. Então a gente percebe exatamente essa importância do físico. Acho que a gente está perdendo isso. Então, ter um projeto que traz, além do reforço à cidadania, mas o momento de você pegar, né? De eu achar algo interessante aqui, e até para facilitar o digital hoje, eu poder levar a revista, dar para meu amigo enquanto eu estou no WhatsApp. Não preciso compartilhar o meu celular, não, eu posso continuar usando. Então, olha isso aqui que legal. Então, você passa lá para o colega e continua no seu telefone. E isso, a gente percebe que veio se perdendo, né? E a Amo está aí no mercado, vai próximo aí de fazer uma década de vida, né? E com a tiragem de 32 mil exemplares, ou seja. E chega na casa direitinho, porque aí já parabenizo aí a Associação do Parque São Vicente, porque vira e mexe, quando eu chego ali, a caixinha de correio fica do lado da porta, eu vejo que na caixinha está ali a revista, que é a parte boa, e tem a parte ruim também, que tem sempre uma conta de luz, uma conta de água, mas a revista Amo está lá para falar um pouco do condomínio. Ela é uma associação relativamente nova e que vem fazendo ali um trabalho brilhante.
A gente está com um presidente novo da Associação do Parque São Vicente, Danilo Alvim, que também é um cara muito fantástico, um cara muito bacana, que tem... Ele mesmo fala assim, Patrícia, eu antes de sair do bairro para ir trabalhar... Porque quando você faz um trabalho associativista, é um trabalho voluntário.
Sim.
É um trabalho voluntário. E você recebe críticas. Muitas, né? Mesmo muitas. Então, sim. Assim, é você se tornar telhado de vidro. E ele estava contando que é da rotina dele que ele sai, circula de carro pelo bairro para ver se está faltando alguma coisa. Quando volta do trabalho também dá essa circulada para ver como é que estão as coisas. Então, é isso. A gente ter cuidado com o que é nosso. A gente... Dentro das associações, a gente teve um caso agora de um condomínio que se desassociou, né, num determinado bairro. E a questão sobre você ser associado ou não, não é uma questão legal, é uma questão moral. Porque a partir do momento que tem uma associação, que tem uma cota que seja pequena, né, por unidade residencial, mas que daí... traz segurança privada, como você trouxe, falou, traz uma pessoa que fica responsável pelo bairro, de estar anotando e levando essas demandas para o poder público, e outras séries de demandas do bairro, como uma instalação de câmeras e por aí vai. É, essa cota não passa a ser uma cota de um valor, é o valor para você da comunidade, porque você vai usufruir, você vai caminhar na rua. Se o bairro tiver mais segurança, você vai usufruir disso, independente se você está pagando ou não. Então, é essa questão de se entender e se ver como parte do todo. Sim. Isso é importantíssimo. Não é, pô, eu não estou pagando, oba, como eu estou sendo esperto. Não, você não está sendo esperto.
Sem dúvida. E quando você traz essa questão de ser esperto, o Piatã passa agora por um problema seríssimo, que é a questão dos engarrafamentos ali na Avenida Orlando Gomes e na Rua da Gratidão, Pasquale Gatto. Inclusive, eu recebi vários WhatsApp quando viram ali, valorização do bairro, você tem que falar. Eu me comprometi que não ia usar aqui o tempo de hoje, que é um tema que ia ser polêmico, mas me comprometi em trazer a educação para o trânsito, trazer o superintendente da Trans Salvador, e aí com ele a gente faz essa